A partir de agora, nós vamos conversar com o engenheiro de segurança e engenheiro eletricista, Marcos Antônio. O assunto em pauta aqui no Jornal 98 Notícias, a partir de agora, são os parques eólicos aqui de Campo Formoso e de toda a nossa região. E a gente precisa falar sobre alguns aspectos, como, por exemplo, as fases e a mão de obra que será empregada, mas também precisamos falar sobre as oportunidades, a questão da qualificação. Então, nós temos assuntos aqui para o bate-papo de hoje e de outras oportunidades. Agradecer já o engenheiro Marcos Antônio, mais uma vez, estar conosco aqui nesse bate-papo de hoje. Ô, Marcos, eu queria começar, então, falando sobre a importância da qualificação em qualquer fase dos parques eólicos. É extremamente importante que o cidadão, que a cidadã, bote na cabeça, né? Que hoje a mão de obra precisa ser qualificada. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. E boa tarde, ouvintes da 98. Então, a gente tem trabalhado em parques eólicos há bastante tempo, desde 2010 e na região aqui desde 2014. E cada vez mais a gente tem visto a dificuldade de encontrar profissionais qualificados para estar trabalhando. Então, como o Macário mencionou mais cedo, a gente tem as fases do parque. Tem a primeira fase, que é a fase de implantação dos parques. Quando eu falo parques, eu falo tanto do eólico quanto do solar. Eu falo do solar porque em breve a gente tem alguns parques aqui mesmo na região que vão estar passando por processo para implementação de sistema fotovoltaico. Essa semana eu estava na região de Barreiras, mas a gente já está aí fazendo, está tendo já monitoramento para essa parte. Então a gente tem deficiência de mão de obra. Nós estamos na região do Piemonte e muito em breve vai surgir os parques eólicos na região de Jacobina. Fala-se 1.350 torres. Novamente, não temos mão de obra. E quando a gente fala de mão de obra, a gente está falando o quê? A gente está precisando de mão de obra na parte elétrica, que é o eletromecânico ou o eletricista, para durante a operação do parque, vocês estarem lá para dar manutenção. Quando a gente fala isso aí, é simples. É quase praticamente 25 anos. É a aposentadoria do cara, estudou, foi bom, tem competência, entrou dentro da eólica. Dentro da eólica ele vai ter como trabalhar dentro da subestação com o proprietário do parque, engenharia para ficar ali acompanhando, e dentro das empresas proprietárias das máquinas que vão estar prestando a manutenção dos aeros, os aerogeradores. E isso para parque eólico. Quando a gente vai para parque solar, já muda um pouco. Você precisa de mais gente. Precisa de mão de obra para fazer limpeza de painéis, precisa de mão de obra para fazer manutenção de serviço de capinagem, serviço de limpeza ao redor das placas, e precisa de mão de obra para o cliente, que é o fornecedor também. E aí a gente tem eletrotécnico, como eu mencionei, eletromecânico, como eu mencionei, precisa de auxiliar de serviços gerais, precisa de para trabalhar de vigilante, que é a parte de guarita.
Ô Marcos, aí a gente vai, eu vou voltar para o início aqui. Então a gente precisa, nessa primeira fase, está sendo aquela mão de obra em que precisa de qualificação também, mas é uma qualificação menor e de curto tempo de duração. Pode ser que seja requisitado para ir para um outro empreendimento, mudando de cidade em cidade. Mas não deixa de também precisar de qualificação, né? Então, qualquer momento hoje, é preciso, extremamente necessário, que a pessoa bote na cabeça: eu preciso me qualificar.
Correto. Hoje a gente teve o parque Folha Larga Norte, Folha Larga Sul. Algum pessoal que trabalhou no Folha Larga Sul trabalhou com a empresa 2A. Esses, alguns deles já foram para o parque localizado no Incenso, que é o parque da Brenan, que lá está também havendo uma expansão, e de lá outros já foram para outra área. Alguns dos que trabalharam no Folha Larga Norte, que é da EDF, a empresa construtora foi a Seta. Então alguns dali já saíram para Bonito, Bahia, área de Morro de Chapéu. E qual é essa mão de obra? A gente está falando de mão de obra do técnico em laboratório, que faz análise do concreto. Essa é um pouco mais especializada, mas o resto pessoa para ajudar na topografia, fiscalização da obra, fiscalização da linha, fiscalização da montagem aérea, o topógrafo, o agrimensor. Temos também o auxiliar de serviços gerais, o pessoal que vai trabalhar de ajudante para montagem das ferragens, tem o carpinteiro, pedreiro e servente. São mais essa parte. Agora, a quantidade é muito grande. Uhum. Fala-se que, dependendo do número do parque, a gente está falando mais de 1.000 funcionários. Isso para a construção. Aí depois vem a equipe que vai montar a torre. Esses aí, o pessoal tem que ter experiência na parte mecânica. Mas qual mecânica? Questão de parafuso, essas coisas, mas não tem também, não exige uma coisa que o pessoal tenha eletrotécnico, eletromecânico, alguma coisa da área, mas que ele tenha vontade de trabalhar. Uhum. Aí a última parte, que é durante, e tem também o pessoal do meio ambiente, que esse aí, hoje em dia, diga-se de passagem, a gente tem, a fiscalização está muito grande, a gente, do levantamento que a gente faz, a gente verifica o quê? Algumas espécies são protegidas e, pelo nível de proteção, se você retirar um pé de licurizeiro, por exemplo, ou um buzeiro, tem que repor 15. Uhum. Então, depende da área que você pegue, pegar 10, tiver que desmatar, tirar da faixa 50 pés de licurizeiro, você vai multiplicar por 15, que é o que tem que ser plantado.
Então existe uma série de informações. Trazer o Marconi também para o nosso bate-papo, Marconi. Só pedir para o Marconi posicionar melhor o microfone do Marcos aí, por favor, Marconi. E voltar também aqui para o nosso bate-papo. Aqui, Marconi Nunes.
Marcos, o Cine Bahia divulgou que nesta região norte as melhores oportunidades de emprego estão nos parques eólicos. Mas quem ainda não tem experiência e não tem o dom para uma determinada área, o que deve fazer? Os cursos, de qual forma eles atestam, qualificam que a pessoa, por exemplo, a partir dos 18 anos, tirou a sua carteira de trabalho, pode ingressar nesta oportunidade de emprego na nossa região?
Boa pergunta, Marcondes. A gente tem o seguinte, tem o pessoal que, dependendo, vou tirar habilitação, eu tenho facilidade com direção, então eu tiro habilitação, vou lá, pego a carteira DIE para dirigir caminhão, ou eu posso fazer um curso para operador de retroescavadeira, operador de escavadeira hidráulica, operador de máquinas pesadas, e aí eu tenho, durante a construção, esse mercado, certo? Uhum. O pessoal que, eu tenho afinidade com animais, cara, ver alguma área voltado a meio ambiente. Então, você tem ali uma área que você vai estar trabalhando com recuperação de área degradada, vai estar trabalhando com plantio de mudas, está trabalhando... Aí, essa parte não precisa de plantar muda, não precisa de qualificação específica, apenas que o cara tenha afinidade com o setor, certo?
Bom, e quanto aos cursos, de qual forma eles podem atestar que a pessoa está pronta para adentrar? Quais são as exigências?
Pronto, sobre os cursos, aí a gente entra. Durante a construção, além dos cursos voltados para a segurança do trabalho, que geralmente esses cursos são ministrados pela própria empresa, não precisa o rapaz ficar nervoso, tem que fazer curso de NR10, NR35, para trabalho em altura... e tal, porque a empresa ministra os treinamentos, ela tem responsabilidade para estar capacitando os seus colaboradores para eles estarem atuando na área. Então, essa parte voltada à segurança do trabalho, eles podem ficar mais tranquilos, porque quem dá esses treinamentos são as empresas, as contratantes. E as principais áreas que a gente tem é eletromecânico, eletrotécnico, durante a operação, a questão de treinamento voltado para meio ambiente, que aí o pessoal vai estar sabendo a questão de fauna e flora, tipo parte de veterinária também, para caso tenha algum animal que precise de triagem, tem que ficar tem que fazer alguma intervenção cirúrgica via médico veterinário. E temos a questão do pedreiro e carpinteiro, que aí também não precisa, mas o que eu volto a falar, se vai para eletrotécnico ou eletromecânico, façam cursos que tenham certificação. Não façam curso só porque o curso... Existem muitos cursos aí que o pessoal simplesmente paga e recebe. Eles aí, com certeza,
tipo um exemplo, o Senai, seria um curso, Serviço Nacional da Indústria, que poderia ter algo semelhante, que tem uma confiabilidade.
Exato, o Senai ele tem um peso, todo mundo sabe o nível de ensino do Senai, mas eu já vi em certos grupos do WhatsApp, pessoas que vendem certificados de treinamento, tipo de capacitação. Falar, ah, você é eletricista, que você acompanha e tal. Então eu vou dar o certificado para você. Você me paga X e o certificado é seu. Eu já vi vendas de currículo desse tipo. Infelizmente, tudo bem, você fez, recebeu o seu certificado, mas quando você chega na frente do serviço, ali já não diz muita coisa, porque o cara vai ver que o seu certificado, alguma coisa teve. Então, e outra, como eu ministro também treinamento de segurança do trabalho, NR10 principalmente, nos parques, a gente vê muito curso que também foi falsificado. Pessoas que fazem cursos por simplesmente, ah, é mais barato e o mais barato sai caro, porque você vai perder aquele dinheiro ali para fazer o seu curso, lá na frente vai pedir que o cara tenha, o profissional que ministrou o treinamento tenha registro, ele não vai apresentar, porque ele não tem, e simplesmente você tem um papel sem validade, porque é isso que é. Cursos mal feitos são certificados que servem apenas como papel sem validade nenhuma. Cursos bem feitos, a história é outra.
É aquela coisa, né? O cara, ele precisa ter a qualificação realmente porque ele está ajudando, não é o outro, não é a empresa que está contratando, não é o parque, ele está ajudando a ele próprio, né? Ele está gerando credibilidade, então se ele quer gerar essa credibilidade, ele precisa também buscar a credibilidade e buscar realmente que alguém, uma instituição que realmente dê essa credibilidade. Imagine só, o cidadão chegar numa mesa de cirurgia, o coração lá precisar fazer uma cirurgia de coração e o médico parar e não saber o que vai fazer. É complicado, né? Porque o médico comprou o diploma. Já pensou um negócio desse? Você teria coragem de se submeter a uma cirurgia com um médico desse tipo? É complicado, né? 1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Marcos Antônio, engenheiro de segurança e engenheiro eletricista. Ô Marcos, a gente está falando de oportunidade. Nós vimos aí, algum tempo atrás, que houve muito problema, não apenas em Campo Formoso, mas onde chegou e no estado da Bahia especificamente, as informações que a gente tem é de que haverá um crescimento muito grande, como você falava agora há pouco, da energia eólica e a energia solar. Aí eu te pergunto, a oportunidade de emprego que a gente está falando em meio a esse momento tão difícil é grande realmente? Vai haver realmente esse crescimento, esse boom nesse segmento aí?
Sim, vai haver. Se a gente achar um raio, se a gente está em Campo Formoso, abrir um leque aí de um raio de 250 quilômetros, nós estamos falando que a gente está abrangindo a região da Bahia, norte do Piauí, ali é o sul do Piauí, onde tem muitos parques eólicos e solar. Nós estamos indo para o lado da Chapada Diamantina, Morro do Chapéu e Jacobina. Jacobina ainda não começou a fazer parque, daqui a pouco vai estar fazendo parque. Então a gente já está com déficit de mão de obra. Isso é verdade, é fato. Não tem nem o que se questionar. A gente não tem mão de obra para essa área.
Vamos falar sobre Campo Formoso. Perspectiva para montagem de novas torres. A partir de quando? Uma vez que sempre que gera a notícia que Campo Formoso vai ter um parque, muita gente vai ao cine, muita gente pede favor a terceiros e as pessoas precisam estar alertas sobre o que vem por aí. A perspectiva de quantas torres vêm por aí e a geração de emprego no município, para as pessoas já se prepararem a partir de agora.
Campo Formoso, nós temos aí alguns empreendimentos para serem saídos. O que acontece? Alguns parques que já estão em operação, eles vão sofrer expansão. Como já ocorreu em Delfina e
Morrinhos
vai haver ainda não teve expansão. O parque de outros parques tem área muito grande na região de Campo Formoso mesmo. Mirangaba, que é aqui próximo também, vai haver parque. Então, quando a gente fala Campo Formoso, a gente estende aí num raio de 100 quilômetros, mão de obra que a gente não vai ter.
Quando você fala expansão, Marcos, é ampliação do parque, são novas torres que serão montadas, linhas que serão construídas, é isso?
Exato. Quando a gente fala em expansão, a gente fala o quê? Que vai haver ampliação de mais torres. Então, a gente está falando de torres mais modernas que estão chegando, porque nós começamos aqui com o Campo Formoso, o parque que tem a potência instalada, a potência de máquina era 2 mega. Hoje, os últimos que estão sendo instalados já são 4.2. Uhum. Já se comenta em 6.5. Então, estão vendo, como está tendo essa mudança aí, então está vendo qual é a máquina que vai se adequar para cada parque. Então, se aumenta a potência, eu vou aumentar o comprimento da máquina, vai aumentar a geração e aí vai aumentar a questão de concreto, a questão de mão de obra, vai aumentando, tudo vai crescendo proporcionalmente.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o Marcos Antônio, que é engenheiro de segurança e engenheiro eletricista, trazendo uma série de orientações, especialmente aí nessa questão voltada para a energia solar e a energia eólica. E, é claro, o Marcos está aqui conosco como colaborador, trazendo uma série de informações para que você que está ouvindo aí, você que está acompanhando, possa então estar atento às oportunidades que surgiram, estão surgindo e vão continuar surgindo dentro desse segmento. E nós temos pergunta do ouvinte aí, né, Sérgio? Via WhatsApp. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Olha, vamos aqui a alguns questionamentos. O primeiro é esse aqui, ó. Sou técnico eletrotécnico e estou escutando a entrevista do engenheiro eletricista Marco Antônio. Como faço para mandar o currículo? Ainda não tenho experiência na área, mas sou recém-formado pelo SENAI. Quem mandou a mensagem foi o João Vitor. Outra mensagem nesse sentido aqui também é o seguinte. Pergunte aí se precisa de engenheiro mecatrônica com especialidade em engenharia de segurança do trabalho. Também, o outro questionamento aqui é... Diz que o filho fez o curso de eletromecânico no CETEC, porém nunca conseguiu estágio. Tem possibilidade de se encaixar numa empresa? E outro questionamento também, que é parecido, ele está falando, no caso Marcos aí, está falando na teoria, muito fácil. Tem tanta gente qualificada e certificada nessa área e quando chega lá é uma burocracia danada. Tudo isso... No QI, quem indica? Obrigado, comenta aí. A participação dos ouvintes aqui com relação a...
Com a palavra, então, nosso colaborador aqui para esse assunto, Marco Antônio.
Não, sobre a primeira pergunta, que era do rapaz que era eletrotécnico, João Vitor, que formou eletrotécnico pelo SENAI, nunca trabalhou. A primeira coisa, as empresas elas chegam, elas se instalam e... Primeira coisa que eles procuram é mão de obra local. Se não tem, eles vão trazer da equipe deles. Que aí ele já tem a equipe já que vem trabalhando de outros parques, é que nem aqui. O pessoal trabalhou no parque aqui, eles levaram, gostaram, levaram para os outros parques e assim eu conheço várias pessoas em outros parques que eu andei e que eu ando. Sobre a primeira vez, o curso do rapaz é um curso bom, eletrotécnico, formado pelo SENAI, e as empresas elas olham isso também. Sobre a questão de que o rapaz que é engenheiro mecatrônico e engenheiro de segurança, a área de engenharia de segurança, ela tem peso dentro das empresas. Você precisa estar com a parte de segurança do trabalho bem feita, porque é muita legislação, não entra na obra sem ter a documentação toda de segurança do trabalho. As empresas precisam de engenheiro de segurança do trabalho também, como precisam de Tec Segurança do Trabalho, que foi outra área que eu esqueci de comentar no início. E Tec Segurança do Trabalho, a gente tem vários tanto durante a operação quanto durante a construção. Então é uma área bastante interessante, que é a parte de Tec Segurança do Trabalho. Só que o rapaz tem que ter proatividade. O problema que a gente vê muito é a questão de proatividade. Às vezes o rapaz forma, a pessoa se conclui o curso técnico, conclui o curso de qualquer que seja ele, mas não tem a proatividade. Espera sempre ser mandado para fazer alguma coisa e não age, não procura fazer as coisas. Existe muita área, existem muitos cursos complementares também que a gente pode estar fazendo, que são bem vistos pelas empresas. E a maioria das empresas, como eu comecei a mencionar, assim que elas chegam na cidade, elas abrem em Cine, em outros lugares, pontos para entrega de currículo. Então, se você tem que correr atrás também para estar disposto a ir nos canteiros de obras, a enfrentar o sol quente, que onde estão esses parques, não é, os escritórios dos caras não é dentro de um ar-condicionado, quando eles chegam. Então, é lá dentro do parque, aí levar currículo e correr atrás.
O Sérgio teve outra pergunta aí sobre engenharia de mecatrônica, alguém que é formado em engenharia de segurança. Foi isso, engenharia de segurança?
A área de engenharia de segurança é bem interessante para essa parte.
Para complementar, o estágio, até que certo ponto ele é importante para você ingressar, porque o estágio você tem uma pequena remuneração, mas adquire experiência, isso conta muito?
Conta, o estágio ele conta muito. Infelizmente nos parques é difícil, não pega estagiário, raramente você vai encontrar um estagiário atuando no parque. O que eu aconselho é procurar ser humilde e querer aprender, porque às vezes você está dentro da faz o curso, é que nem eu tive uma reunião recentemente com o pessoal do CREA, a gente está até comentando, tem pessoas que por ter feito o curso, acham que sabe de tudo, e esse está o erro, porque você não sabe de tudo, você tem que estar disposto a estar aprendendo.
Sérgio.
Essa área do meio ambiente tem um questionamento também. Minha filha é técnica em meio ambiente, com o curso concluído, como faz para mandar currículo, sem experiência, por falta de oportunidades. É uma área também que, assim, muita gente está buscando também essa área de meio ambiente, né?
Certo. A área de meio ambiente, como eu mencionei, ela é bem vista. A gente tem uma legislação bastante rigorosa e sempre precisa, pessoal, para a parte de meio ambiente. A área dela, se não me engano, é técnica e meio ambiente, né? E essa área de técnica e meio ambiente a gente precisa também. Algumas empresas que são voltadas para meio ambiente, elas pegam essas pessoas, elas contratam para essa área. Os parques em si, eles não têm dentro das suas plantas o responsável em meio ambiente. Geralmente eles contratam uma empresa que vai prestar serviço de meio ambiente, e essa empresa que vai prestar serviço de meio ambiente que contrata um técnico, que contrata pessoa do meio ambiente. Aí ele vai contratar biólogo, vai contratar engenheiro ambiental, vai contratar engenheiro florestal, vai contratar técnico em meio ambiente. Aí é a empresa que vem para tomar conta da manutenção da questão voltada a meio ambiente.
Ô Marcos, você é de Campo Formoso. Aí eu vou te fazer uma pergunta de cunho pessoal. Você é de Campo Formoso, saiu, estudou fora, se qualificou, pelo que a gente conversa, você não para de estudar, mesmo atuando em diversos empreendimentos, em diversas empresas, tendo essa experiência que você tem, apesar da pouca idade, tendo toda a experiência, a gente percebe que a todo momento você coloca algo que a gente começou desde o início aqui falando, a importância da busca pela qualificação. Mas eu queria colocar um outro detalhe também, eu queria que você falasse sobre, por isso que eu coloquei que é uma pergunta de cunho até mesmo pessoal, a importância da insistência em buscar abrir a oportunidade.
Uma coisa que foi, digamos, boa durante a pandemia foi os cursos online, certo? Não vou dizer que foi ruim, foi boa. Surgiu muitos cursos interessantes em que você conseguia fazer ali, se inscrever. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade em determinada área da elétrica. Eu conseguia fazer um curso online ali, ó, que eu tinha um certificado, e eu tenho que correr atrás. Eu até hoje eu corro atrás. Se eu não me engano, eu tenho uns 3-4 cursos fazendo em paralelo. Assim que eu tenho tempo, eu dou uma assistida neles. Então a gente tem que correr atrás, a gente não pode ficar parado. Se ficar parado, as pessoas vêm de fora e vão tomar nossa vaga. Então é isso que tem acontecido. A gente nunca pode parar de estudar, porque a educação é uma coisa que eu aprendi do meu avô. Eu fui passar de mãe de pai para filho. E uma coisa que eu aprendi: ninguém nunca vai tirar de você. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver educação, se tudo que você construiu de meios materiais, você perde. Mas a educação você consegue recuperar tudo depois.
O conhecimento, né?
Ninguém vai poder chegar de você e tomar dele de você. Mas a educação é isso. Eu considero como a base para tudo. E as empresas, elas valorizam essa parte de conhecimento. Se bem que foi mencionado numa das mensagens aí sobre quem indica e tal. Só que a pessoa só indica quem ele conhece. Porque hoje em dia, como eu falei no início, tem muita venda de certificado. Então, se eu não conheço, o cara chega com certificado, e também como a gente já sabe algumas empresas que vendem esse certificado, a gente já desqualifica ali na hora.
E aí eu vou te perguntar, se o cara indicou, um exemplo, olha, Sérgio Sátiro indicou Macário, mas Macário chegou lá, não entregou o serviço, ou a empresa vai dizer, peraí, esse cara vai me dar um prejuízo daqui a pouco aqui, eu, apesar de ter sido a indicação de Sérgio Sátiro, mas ele não vai permanecer no parque, né?
Nos empreendimentos, o pessoal olha muito qualificação. O que o cara entrega de serviço. Uhum. Não é o que o cara foi indicado ou por quem ele foi indicado, independente. Na questão de construção civil, isso não existe. Para a eólica, não existe. De quem vê a indicação. O que vai acontecer é, você foi indicado, sua indicação é boa, os caras vão olhar. Se realmente você cumpre com o que falaram, assim, o seu currículo foi bem feito, e você é aquilo que está no seu currículo, beleza, você fica. Se infelizmente não é, eles não vão pensar duas vezes de quem vê a indicação, porque não vai ficar lá, porque para eles é um custo. Uhum. E um custo pode gerar acidente, pode gerar outros problemas muito maiores depois. Então é mais fácil eu tirar e chamar outro do que eu ficar com aquele que foi indicação, porque, ah, é meu amigo, eu vou segurar a vaga dele. Não, ninguém segura a vaga.
Bom, 1h47. Nós queremos agradecer então aqui ao engenheiro Marcos Antônio, engenheiro de segurança, engenheiro eletricista, nesse bate-papo aí, bate-papo amplo, trazendo essa série de orientações a respeito das oportunidades de emprego, os parques eólicos, parques de energia solar que já surgiram, ou melhor, que já foram implementados em Campo Formoso e na região, que serão implementados também e as oportunidades que surgirão. Marcos, mais uma vez, nós agradecemos a você pela sua pela oportunidade de estar conosco aqui trazendo essas informações e dizer que logo, logo nós vamos estar recorrendo aí para trazer mais informações a respeito desse assunto, até porque esse segmento aí não para, os empreendimentos não param de chegar. Muito obrigado.
Obrigado, Marconde. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Macário. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez na rádio. Em que quando eu viajo, eu gosto de botar ela para estar escutando até onde vai o sinal. Infelizmente, não chega até muito longe, pro lado de Barreiras, por exemplo. Então, a gente tem muita serra e vai perdendo o sinal. Mas onde dá, eu sinto isso para ficar olhando, escutando. Então, é um prazer estar aqui. E sempre que puder, pode contar com a gente. A gente está na área, na região. A gente sempre faz umas forcinhas para dar um pulo aqui.
Ok. Nós agradecemos ao Marcos e se for para Feira de Santana, até perto de Feira dá para ouvir. Se for para a região de Petrolina, até depois de Juazeiro, dá para ouvir. Dá para ouvir aí numa série de lugares. E quando não der, o Marcos sintoniza aí através do nosso aplicativo. Pode baixar o aplicativo e eu sei que ele está sinalizando aqui que quando está lá no empreendimento que dá um tempinho, com o aplicativo sintoniza e acompanha.